Explore o universo da programação Elixir com o podcast Elixir em Foco. As melhores conversas com especialistas da comunidade brasileira em uma jornada funcional e inclusiva pelo mundo do Elixir e da BIM. Olá pessoal, este é o Elixir em Foco. Hoje, Hermínio Torres, Cristine Guadalupe e Zoe Peçanha não estão podendo gravar aqui nesse nosso episódio. Esse aqui é o começo da nossa terceira temporada, nosso episódio 25, em que nós aproveitamos para agradecer os nossos e as nossas ouvintes. Estava vendo os números hoje mesmo, hoje a gente está gravando aqui 6 de março de 2023. A gente está com a média de 244 reproduções nos últimos 3 episódios, 215 nos últimos 11, que são os da segunda temporada, isso nas plataformas de áudio. Se a gente for pegar no YouTube, onde algumas pessoas também escutam e os números são diferentes, tem uma média de 211 visualizações nos últimos 3 episódios, 113 nos últimos 11, porque o episódio do José Valim, curiosamente, chegou a 1.428 visualizações lá no YouTube. E alguns desses episódios talvez até tenham uns números melhores lá no YouTube porque tem legendas em inglês ou uma legenda em português boa e não aquela automática que o YouTube gera. Então já aproveito e faço essa chamada se alguém quiser contribuir melhorando as legendas que o YouTube faz, traduzindo as legendas para o inglês, a gente está aberto a contribuições. A gente agradece também o apoio da Erlang Ecosystem Foundation. Então, acho que quem escuta esse podcast sabe que o Elixir é uma linguagem de programação do ecossistema da linguagem Erlang. E a Erlang Ecosystem Foundation financia o software que utilizamos para gravar os episódios. Então, agradecemos muito a Erlang Ecosystem Foundation e pedimos a todo mundo que nos escuta que vão lá no site, vejam as novidades, inscrevam-se. É muito importante que as pessoas se inscrevam lá, não paga nada. Se você quiser pagar, ótimo também, porque aí você tem direito a votar, você fica sabendo mais informações. Mas se você não puder pagar ainda, você pode simplesmente se inscrever, você pode participar do Slack. Então, e você pode receber os benefícios da Erlang Ecosystem Foundation. Algumas vezes eles pagam para você ir num evento ou pagam a inscrição, enfim. É só ficar atento lá no Twitter deles, onde geralmente eles anunciam essas oportunidades. E se você tiver também um projeto de open source que você queira desenvolver com Erlang, Elixir, alguma linguagem da BIM, você pode submeter o projeto, você pode conseguir uma verba para desenvolver um projeto open source. Eu agradeço também, nesses 2 anos e pouco do Elixir em Foco, a UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que paga o meu salário e, consequentemente, parte da minha dedicação a esse projeto, que acaba sendo parte das minhas atividades como professor do Departamento Acadêmico de Informática, ou da INFI, do curso de pós-graduação em computação aplicada, mestrado profissional, é um mestrado público e gratuito. Se você quiser fazer mestrado relacionado a Elixir, a gente está aberto, tem até possibilidades de conseguir uma bolsa de um outro projeto que não é ligado aqui a nós, mas é o Pesquise com Elixir, enfim. Muitas coisas. Você pode fazer também graduação, engenharia de computação, sistema de informação, aqui na UTFPR Curitiba. Uma outra coisa, um outro aviso que eu quero deixar antes de começar a nossa conversa é falar que autoindicações são bem-vindas. Então, se você trabalha com Elixir e acha que tem alguma coisa a contribuir, entre em contato com a gente. É só... e se você também... eu não me sinto capaz para falar, mas eu quero indicar alguém que eu gosto muito e eu sei que essa pessoa sabe bastante de Elixir, ou mesmo Erlang, BIM. É só nos contactar nas redes sociais, estamos no Twitter como @elixirinfoco ou por e-mail elixirinfoco@gmail.com. E eu falei redes sociais, a gente está também lá no Facebook, mas lá é mais parado, né? Ok, então terminados os avisos iniciais, hoje estamos aqui com Rodolfo Silva, CTO da Infleet, gestão de frotas. Rodolfo foi mais um caso, a gente já teve outros de autoindicação, do que eu agradeço bastante. Então ele me procurou pelo Discord, estamos ambos lá no servidor da CodeBIM Brasil 2022, que aconteceu ano passado. Aí depois disso a gente foi conversando, agendou a entrevista. Tudo bem, Rodolfo? Obrigado por participar do Elixir em Foco. Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
Tudo bem, eu sou o Rodolfo Silva, sou o CTO da Infleet e fui o primeiro desenvolvedor a tocar o produto da Infleet. Então, eu participei desde o processo de concepção, planejamento, decepções e a evolução do produto até onde está hoje.
E você pode falar um pouco sobre o que é, o que faz a Inflit? Eu vi que o segundo nome da Inflit, o subtítulo da Inflit é gestão de frotas. Então, estou pensando, ah, frota de quê? De carro, de caminhão, de moto? Fala um pouco para a gente o que é que faz a Inflit.
Tá, a Inflit é uma empresa de gestão de frotas, né? Como você comentou. O nosso foco é tornar a vida do gestor de frotas mais simplificada. Então, aí a gente tenta reduzir aquelas rotinas que um gestor de frota tem no dia a dia de estar procurando documento para normalizar a sua frota em si. Tá verificando onde estão os seus veículos, vendo qual o nível de combustível de cada um, fazendo análise de performance em cima disso para tornar a vida dos motoristas dele melhor e também trazer uma segurança para a empresa em relação a como está a gestão dos seus equipamentos, né, desses veículos pesados. A gente hoje é uma empresa mais B2B, a gente acaba lidando ali com veículos de frotas leves e pesadas. Então a gente descarta hoje meio que o atendimento para pequenos veículos, como tem outras empresas que trabalham com rastreamento, né, no âmbito de segurança. A gente não corre atrás do veículo, o que a gente busca é performance e simplicidade na gestão de frotas para a empresa. E aqui a gente acaba trazendo muito dado de sistemas de terceiro de abastecimento, sistema de gestão de pneus e manutenção, sistema de rastreamento. Então, mesmo a gente sendo uma empresa que tem rastreador, a gente também acaba integrando com os dados de outras empresas de rastreamento. E tudo isso a gente no início a gente fazia tudo voltado com Node.js, para fazer o processamento. E esse problema foi escalando cada vez mais. Atualmente, a gente está usando bastante Elixir para nos ajudar nos nossos problemas, né? Nesse âmbito de facilitar a vida do gestor de frotas, principalmente pelo quesito que a gente partiu do princípio que antes o nosso objetivo era facilitar a vida do gestor de frotas. Mas a gente começou a complicar a nossa vida por conta do volume de dados que a gente recebia. E aí a gente acabou buscando uma solução de mercado, procurando entender qual era a ferramenta que iria nos levar a um caminho mais longo. E a gente já usava uma ferramenta do ecossistema do Erlang, que é o RabbitMQ. E aí a gente, pô, o que é que tem aqui em volta que funciona tão bem como o RabbitMQ? Que vai nos ajudar a escalar também e manter o nosso produto rodando com alta performance. E aí a gente se esbarrou no Elixir, mas através do Broadway, que foi o primeiro contato assim que a gente teve com o Elixir.
Olá pessoal, então só continuando aqui que a gente teve uma interrupção porque o Hermínio chegou, então o Hermínio vai participar. Tudo bem, Hermínio?
Tudo bem, pessoal?
Tudo jóia.
Tudo
Então,
jóia.
só continuando então a resposta do Rodolfo. Rodolfo, é que você falou numa conversa com a gente lá que você falou um número bem interessante das mensagens enviadas pelos rastreadores, né, dos veículos que são gerenciados pela Inflit.
Isso.
Quantas mensagens são enviadas por esses rastreadores são processadas por dia?
Hoje a gente recebe cerca de entre 24 a 30 milhões de mensagens por dia, sendo que esse número ele tem uma variação, porque às vezes os veículos eles estão em zona de sombra ou estão embaixo da terra, e quando eles conectam na internet, eles mandam todos os dados que eles coletaram enquanto eles estavam sem comunicação. Então, esse número ele às vezes pode flutuar um pouco. E aí, tudo isso a gente processa usando o Elixir, no Elixir com a ajuda do Broadway.
Perfeito. E em quanto tempo a Inflit tem utilizado o Elixir em produção?
Tá. A gente começou a POC com o Elixir tem. Digamos que agora faz um aniversário, tem 1 ano que a gente começou a usar o Elixir em produção. No início foi uma coisa assim, meio doida. Tipo, a gente estava mexendo no core da empresa, a gente estava arriscando, a migração para o Elixir. No início, como eu tinha comentado, a gente usava muito Node.js para fazer o processamento dos dados. Só que o volume de mensagem era insano. Então, a gente tinha que replicar a aplicação em Node. E a gente, desde o início, a gente sempre usou o RabbitMQ. E a gente tinha um problema de conseguir dar vazão o mais rápido possível das mensagens, sendo que toda mensagem que a gente recebe, a gente precisa processar em ordem, e cada mensagem olha a mensagem anterior para fazer um cálculo ou gerar um alerta para o gestor. E aí a gente tinha um problema que às vezes ficavam 10 mil, 20 mil mensagens represadas, e a gente tinha um atraso na interface para o usuário. Então, o usuário levava 5 minutos para ver o veículo dele, onde é que ele estava. Às vezes tinha gestor que falava: pô, no mapa aqui está mostrando que o veículo está andando, mas ele já está estacionado aqui na garagem. E isso era muito ruim. E a gente foi procurar uma solução para tentar nos ajudar a distribuir a carga sem aumentar o nosso custo de infra. A gente já tinha uma máquina com 16 GB de RAM. Eram oito CPUs, e não resolveu o nosso problema da forma que a gente precisava. A gente precisava distribuir o processamento por veículo, e esse processamento precisava ser em ordem. E aí a gente foi procurar a solução na internet, procurar a solução com outras empresas também. O pessoal falava muito do Kafka: ah, vocês podem usar o Kafka para fazer particionamento por veículo e conseguir fazer o processamento. Só que o Kafka em si iria adicionar uma complexidade ainda maior para a gente. A gente chegou a fazer uma POC com o Kafka, ele não nos ajudou, talvez por falta de conhecimento do time também, mas ele não nos ajudou e ele não resolveu o nosso problema no final e ainda aumentou o custo de infraestrutura da gente. E aí continuamos pesquisando e, pô, vamos olhar aqui no lado do Erlang, no lado do Elixir, o que é que a gente pode fazer. E aí, pesquisando, eu me esbarrei em uma palestra do Marlon, que ele falava sobre o Broadway. E aí, ao ver aquela apresentação dele, caramba, isso casa muito bem com o problema que a gente tem, né? A gente tem dois serviços de mensageria, e a gente precisa processar isso de forma distribuída. E dentro do Broadway, daria para a gente fazer o particionamento do lado da aplicação, conseguir distribuir esses processos e ainda ter uma visualização de como é que os dados estavam sendo ingeridos. E aí, com essa adoção, nos trouxe ganho, né, de performance. A gente conseguia processar mais de 20 mil mensagens em menos de 10 segundos, por exemplo. Trouxe um outro ganho, que foi custo de infraestrutura. A gente saiu de uma máquina de 16 gigas de memória e 8 CPUs para uma máquina com 4 CPUs e 8 GB de RAM, por exemplo. Mas a gente ainda está usando muito pouco essa máquina. A gente acaba usando muito mais CPU do que memória nela. Com essa introdução do Brother, a gente começou: pô, o Brother resolveu o problema da gente muito bem, a gente está avançando bem, a aplicação tá estável e a gente consegue dar vazão muito rápido aos dados. O que é que a gente pode resolver do nosso lado agora dos microserviços que a gente tem, que acabam engargalando tudo do lado do Node? E aí veio a parte de notificação, que a gente precisa notificar todos os clientes sempre que algum evento acontece, sempre que um motorista ele está acima da velocidade, a gente precisa notificar o gestor. Se esse motorista ele trabalha em uma empresa que essa empresa ela recebe à medida que ela está trabalhando, né? Se o veículo está parado por muito tempo, ainda mais com a ignição ligada, isso vai gerar um custo muito alto para o gestor. Então a gente precisa notificar isso quanto antes para ele. E aí a gente introduziu o Oban para nos ajudar nessa parte de notificar. A gente poderia usar o RabbitMQ também, poderia, mas o Oban tinha algumas camadas ali de reprocessamento, agendamento de notificação, então a gente acabou usando ele também. Fora isso, teve também uma percepção da gente que No lado Elixir, diferente do Node, PHP, qualquer outra linguagem, a parte de experiência de desenvolvimento é muito mais agradável. Até quando você usa um Phoenix da vida, se você usa um Gen, ele já te traz até a parte de testes. E isso hoje é o que a gente usa bastante aqui. Toda aplicação da gente só manda para produção depois de testado. Então é algo que até no nosso GitHub ele só libera um merge após todas as etapas e todos os testes estarem passando. Porque como a gente lida com muito dado, se a gente manda uma aplicação quebrada para produção, o problema, o estrago que isso gera é muito maior. Fora que a gente tem clientes, né, que lidam com operações mais de risco e se a gente fica sem mostrar o dado para ele por muito tempo, isso é meio perigoso para ele. Então, a gente preza por essa parte de qualidade.
Muito interessante. Então, você acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer, porque a Inflit escolheu o Elixir. Eu achei interessante porque você mencionou uma pessoa que a gente já entrevistou aqui, o Marlos Saraiva, certo?
Isso.
Só que a gente não conversou com ele sobre o Brother, a gente não conversou mais sobre o Surface, né? Mas foi um episódio, não me engano, acho que foi o primeiro episódio da segunda temporada, o episódio 13. E você conversou um pouco também com a gente sobre o processo de adoção da linguagem, né? Como você começou, como você usou o primeiro Broadway e depois o Oban. E agora, então, eu pergunto qual é o maior problema que você tem identificado como CTO de uma empresa, né? Em usar Elixir. Você tem problemas com alguma tecnologia, com recursos humanos, com alguma coisa que você queira contar a sua experiência aqui para nossos e nossas ouvintes.
Eu acho que a dificuldade do Elixir em si, hoje em dia é praticamente qualquer tecnologia, né? Mas é contratação. Esse é a maior dificuldade que a gente tem, encontrar pessoas que queiram trabalhar com a gente usando uma tecnologia diferente, né? Então, o que a gente acaba fazendo mais é contratando pessoas de qualquer outra tecnologia e treinando essa pessoa internamente. Então, algo que eu pude notar é que no Elixir a curva de aprendizagem é bem menor do que eu colocar uma pessoa para trabalhar com Node. Então, se eu trago uma pessoa de .NET, por exemplo, para ela migrar para um Elixir da vida é muito mais rápido do que eu tentar fazer ela se encaixar no ecossistema do Node. Tirando as particularidades que numa aplicação Node tem como você trabalhar com a parte de async await, como é que você vai trabalhar com workthreads, que é totalmente diferente do que você vê na maioria das linguagens. E no Elixir, o que a gente tem notado é que ele meio que te empurra na direção certa. Você tenta fazer o errado, mas a linguagem parece que joga na sua cara. Não é dessa forma. É tipo, esse caminho que você está indo não é o melhor. Tenta seguir dessa forma. E a comunidade também é bastante receptiva, né? Tipo, a gente tem várias comunidades de tecnologia aí no Brasil hoje, mas nenhuma tão calorosa como a comunidade Elixir, no sentido de querer ajudar os outros a aprenderem a tecnologia.
Chegaste a comentar sobre o Brother e o Oban, certo? Que vocês estão utilizando. Aí eu queria te perguntar quais outras tecnologias, né, do ecossistema do Erlang vocês têm utilizado. Vocês têm utilizado o Oban e o Brother em si, junto com o Phoenix, ou é uma aplicação Elixir? E como tu tem feito para utilizar o Brother para consumir, né, essas mensagens? Tu tem utilizado alguma estratégia de serviço de mensageria? Chegaste a comentar sobre o Kafka, mas, claro, a gente tem outras soluções, né? Tem o próprio da AWS, não sei se vocês chegam a utilizar o Cloud da AWS, mas tem o RabbitMQ também. Seria isso, né? Poderia comentar um pouco mais sobre outras ferramentas e um pouco mais sobre como tem feito a ingestão de mensagens utilizando o Brother.
Sim, a gente usa aqui o RabbitMQ e o MSK, que é o Kafka da AWS, e a gente usa muito o Phoenix Live View, para fazer o nosso back-office. Então, a gente tem algumas áreas ali dentro da nossa aplicação que problemas acontecem, né? E às vezes a gente precisa reprocessar dado antigo. E aí a gente tem uma interface toda feita em Live View para tanto visualizar a nossa frota inteira, a nossa base inteira, quanto para executar rotinas ou reprocessar coisas do passado e até mesmo ver dados estatísticos. Então a gente acaba tendo essa visualização toda feita em cima do Live View. Além disso, a gente usa a MQP, a lib própria para trabalhar com o RabbitMQ. Então a gente acaba também do lado do Elixir publicando outras mensagens para atender os nossos microserviços antigos que eram feitos em Node, e a comunicação entre esses serviços se vai pelo RabbitMQ também. Algumas têm uma chamada REST, mas quando é coisa mais assíncrona, a gente coloca mais no RabbitMQ, até por conta das dead layers, que é algo que a gente precisa usar e no Kafka a gente teria que implementar na mão. Não é algo que tem no Kafka, ao menos eu desconheço hoje. Além dessas ferramentas, a gente usa muito Tesla, que é a lib para fazer comunicação via REST com outras aplicações, que a gente acaba precisando ali puxar dados de parceiros, né, de outras empresas de telemetria, abastecimento e manutenção, e aí a gente faz uso bastante do Tesla, principalmente pela facilidade de escrever teste, né? Tipo, a gente quando vai procurar uma biblioteca, um dos fatores de escolha é teste. Então, o Oban, ele traz muito ferramental para a gente fazer testes e entender se um job está sendo orquestrado da forma correta, se a gente está criando esse job, se a gente consegue dar vazão a esse job também. O Broadway também trouxe essa visualização para a gente, né? Ele traz esse ferramental para a gente entender se a gente vai conseguir fazer o processamento da forma que a gente espera, em meio que simular ser um message broker, por exemplo. Fora a facilidade de a gente, com um Broadway, a gente não está preso a um message broker específico. Hoje a gente está com o RabbitMQ, mas a gente tem alguns Broadways ali. Eu chamo de Broadway os workers, mas a gente tem alguns Broadways que estão conectados no Kafka. Mas claramente daria para a gente estar usando no RabbitMQ. E tem algumas soluções internas que a gente fez usando OTP, GServer e Supervisors, que é a parte de webhook nossa. Que era também um outro problema. Tipo, no início, quando a gente começou a desenvolver a integração com os clientes, né, a gente imaginava: ah, eu vou desenvolver aqui uma integração via webhook para dar aos nossos clientes a possibilidade deles venderem uma aplicação real-time. Só que a gente achava que era lindo, a gente só precisava postar essas mensagens direto para o cliente, nenhum problema ia acontecer até que um dos clientes saísse do ar. E aí isso encarretava em um problema de todos os outros clientes ficarem travados na fila. E aí a gente desenvolveu uma aplicação que basicamente ele consegue quebrar todos os clientes em filas separadas independentes, e aí, independente do cliente que saia do ar ou não, ele não vai impactar a operação de ninguém. Cada um funciona de forma isolada, e o nosso orquestrador, que a gente chama de Jaiminho, ele é o carteiro que vai ficar ali olhando qual cliente está disponível para mandar os dados sem a gente também causar um DDoS do lado do cliente, que já aconteceu no início. Porque às vezes as pessoas falam: ah, eu quero integrar, quero receber dados de telemetria. Mas às vezes a infraestrutura dessa pessoa não está preparada para receber uma enxurrada, tipo, 5 milhões de dados de uma única vez. Então a gente teve que criar essa aplicação, já foi feita toda em Elixir, para conseguir mitigar esse problema também de a gente recebe o dado, mas a gente passa de forma sadia para o cliente, para ele também não ter dor de cabeça. E um outro ponto é que com isso a gente também consegue criar estratégias de retentativas por cliente, sem também banalizar a nossa infraestrutura. Tirando isso, a gente hoje usa bastante Postgres, então a gente está usando bastante Ecto para tudo. Foi algo assim que eu particularmente gostei bastante no lado do Elixir, no universo do Elixir, que é a parte de composição das consultas, fazer a análise também dentro do Ecto é muito interessante, e a parte de criação das migrations é muito muito prático, muito prático.
Certo, então você acabou já respondendo a pergunta que eu ia fazer logo depois, né? Sobre tecnologias de fora do ecossistema de Erlang que vocês usam. Você falou aí do Kafka, né? Mas uma coisa que foi curioso também da nossa conversa inicial, antes de a gente agendar a gravação, é que você falou até que até bem pouco tempo vocês não deixavam claro para todos que usavam Elixir. Por quê?
Essa é uma história bem engraçada, porque aqui na empresa a gente tem três valores: de humano para humano, liberdade para ser e fazer, e 1% better every day. E na liberdade para ser e fazer, a gente acaba tentando experimentar várias coisas ao mesmo tempo. E, velho, a gente está usando a tecnologia, não a gente não sabe se vai dar certo, e se der errado. Como é que eu vou falar para a galera que a gente tomou uma decisão que não deu muito certo, só gastou o tempo da gente? Então tinha essa incerteza também, além do aspecto de encontrar pessoas para trabalhar nessa tecnologia, que era algo que até o meu CPO, Lucas, ele ficava: véi, e aí vai adotar Elixir mesmo? Véi, já resolveu o problema da gente, não tem para onde ir. Ele: velho, então vamos que vamos abraçar a ideia e vamos para frente. Ele começou até a estudar, né? Então, ele achou muito fácil também o processo. Hoje, eu acredito que ele também já virou um fã de carteirinha do Elixir. Mas no início, a gente acabou que não falava tanto, mas por questão de insegurança. A gente já estava ali com um time de Node. Toda a empresa já sabia qual a tecnologia a gente usava, e a gente estava partindo para um caminho totalmente diferente, saindo de um paradigma orientado a objeto para ir para um lado mais funcional. Então a gente não tinha essa segurança de chegar para o mercado e dizer: ó, nós somos a empresa que usa Elixir. E até mesmo pela questão de querer talvez ser julgado, né? Passar vergonha: ah, por que vocês estão usando Elixir? Não serve para vocês. Acontece muito. A pessoa vem de fora assim, não sabe o problema que a gente vive, não sabe das nossas dores e diz: ah, você está usando essa tecnologia? Eu nem precisava usar essa tecnologia. Então tinha essa questão de estar sendo julgado. Então a gente esperou estar mais amadurecido para poder chegar e dizer: ó, agora essa é a nossa stack, é essa ferramenta que a gente usa, é isso que tem salvado a gente e nos mantido bem. Hoje, eu acredito até que a gente ganhou meio que um braço a mais, né? Porque com o Node a gente já estava tendo um problema de escala ali, de ter que aumentar em infraestrutura e não em melhorar o produto e a parte de processamento interno, sem se preocupar com infra. A gente ganhou esse auxílio com o Elixir. Então, tipo, hoje a gente tem uma visão melhor, tem indicadores melhores, tem observabilidade em cima do Elixir, que eu não falei, tem o Promax, né? Que ele nos dá até métricas para a gente estar analisando a aplicação, dá métricas para caramba para estar analisando ali no Grafana. Então, até em ferramental a gente ganhou bastante. Então, hoje a gente já tem uma confiança melhor na tecnologia em si do que quando a gente começou a adotar, que era só uma POCzinha para ver se ia resolver o problema da gente ou não.
Bacana. Entendo essa parte da complexidade também, né, de testar, né, para ver se faria sentido e tudo mais. Mas dado que vocês já vinham utilizando ali o Node, né, e vinha funcionando, mas com não tinha essa estabilidade que tem no de baixa latência, né, na de performance, né, nas VMs do Erlang, possível tinha esse cheiro de dessa possibilidade de que as coisas poderiam dar certo, né? E foi bacana também colocar a teste ali, provar, ver e tudo mais, a, né, dar essa lapidada e, enfim, né, quando tornar aquela linguagem ali sólida e fazer parte da stack, chegar para o mundo e dizer, olha, a gente usa essa tecnologia e ela faz parte da nossa stack e ela está exatamente nesse ponto aqui da nossa arquitetura. É, falando sobre essa parte do Elixir, né, chegaste a comentar assim, bem brevemente a complexidade de encontrar pessoas, né, para trabalhar, para contratar, né, e puder falar um pouco sobre até mesmo quais níveis, né, de experiência vocês estão olhando, né, para o mercado, né, se é pessoas nível sênior, pleno ou até mesmo pessoas júnior, né, que a gente geralmente vê empresas sempre a sênior, sênior, sênior e talvez ter essa escadinha cria uma saúde no time, na empresa muito boa, e é algo que eu tenho visto na empresa que eu tenho trabalhado, né? A gente sempre tem pensado nessa escadinha, né? Quando a gente vai crescer o time. Achei importante.
É, a gente aqui depende muito do momento, mas a gente acaba trazendo muito júnior. A gente busca desenvolvedor pleno, sênior. Nesse momento a gente acabou de fechar uma contratação de um desenvolvedor júnior até. Ele não é desenvolvedor Elixir, ele é desenvolvedor Node, mas como primeiro desafio no D0 dele já foi entrar ali para o ecossistema do Elixir. Ele está ainda no processo de rampagem, tem menos de uma semana, mas uma das questões assim que eu vejo durante a contratação é mais a escassez, talvez, né? Tipo, você tem muito profissional bom em Elixir hoje e tem muita demanda assim de outras empresas também que conseguem pagar salários até muito melhores ou internacionais, vagas, oportunidades internacionais. Então, é difícil competir com esse mercado. E aí, algo que a gente acredita é que a gente fazer a capacitação interna, a gente ganha muito mais também, além de só trazer uma pessoa focada. É ótimo quando a gente já traz uma pessoa com experiência, mas eu acho que se a pessoa cresce com a gente aqui, ela aprende internamente, a gente ganha, ela ganha. E para a gente isso conta bastante. Hoje, até agora, a gente faz até o processo interno, né, dentro da empresa. A gente acaba vendo dentro da empresa pessoas que querem migrar de área, né, quer fazer essa transição, e a gente vê, pô, a pessoa tem um perfil técnico, ela tem interesse e ela realmente gosta de tecnologia, de programação, então vamos dar um suporte a essa pessoa para ela poder vir para o lado de tecnologia. Eu acabo brincando com os outros diretores aqui, que, velho, não me odeie, não chegue de voador em mim, porque eu vou estar tirando essa pessoa do seu time, mas eu vou trazer pra cá. E a galera normalmente reage bem, mas é como se você perdesse um filho seu, tipo, ah, eu tô perdendo meu bem para outra pessoa. Mas pra gente, pra empresa em si, é muito bom, porque a gente tá levando também a pessoa para um outro estágio, né? Às vezes a pessoa está trabalhando por necessidade, ela tem vontade de trabalhar com tecnologia, mas não tem tempo, não tem alguém para ajudar ela, e a gente acaba tentando suprir esse papel. Então, hoje a gente tem uma pessoa que é um desenvolvedor júnior agora, ele era estagiário do setor operacional da empresa. E aí era uma pessoa que tinha meio que uma visão muito ampla do setor operacional e gostava de tecnologia. E aí ele falou, vai, eu tenho vontade de aprender, o que é que vocês orientam? E a gente passou um monte de curso, passou vários desafios para essa pessoa fazer. Ela começou a evoluir nesse processo, né, em meio que os diretores de tecnologia, não, do operacional, deu um time ali de 2 horas por dia dentro do trabalho dela, que era para ela se focar a estudar e ver quais eram as questões do dia a dia dela ali que ela poderia estar usando durante esse processo de aprendizado. E aí, 6 meses depois, essa pessoa já estava mais rampada, tanto no, na época era Node com React que ela estava olhando. E aí, esse ano ela acabou fazendo a transição já para o time de produto, trabalhando como um front-end júnior. E aí, a gente está vendo outros processos para acontecerem ainda esse ano, principalmente com o nosso próximo. Eu não posso falar isso. Com a próxima etapa que a gente está querendo alcançar agora. Então a gente vai capacitar mais gente e possivelmente abrir mais vaga aí até o meio do ano, no final do ano.
Muito legal. Então, a gente está chegando ao fim deste episódio. Foi bem interessante. Rodolfo, muito obrigado por participar deste episódio do Elixir em Foco. Você tem alguma coisa que você queira falar ainda que a gente não tenha conversado sobre?
Deixa eu pensar. Ah, hoje um desafio que a gente tem, você tinha perguntado da questão de ferramentas fora do ecossistema do Erlang, né? Então a gente está indo aí para começar a usar agora o ClickHouse, que é um banco de dados muito poderoso para processamento de dados. E a gente vai começar a usar o ClickHouse junto com o Elixir. Eu acabei não comentando, mas hoje a gente está com 6 teras de dados. Então a gente cresceu muito rápido, o produto tem 3 anos e a gente já chegou em 6 teras de dados. Talvez para algumas pessoas sejam poucos dados, talvez para outras sejam muitos dados, mas para a gente aqui é muito dado, porque em um ano a gente crescer mais de 1 tera é muita coisa. E tudo isso hoje está sendo sustentado muito bem, eu chamo ele de guerreiro pelo Postgres, mas chegou o momento que a gente precisa gerar relatório, gerar mais previsibilidade, e aí a gente vai adotar essa nova ferramenta aí junto com o Elixir. Então a gente está indo para esse novo desafio, que é usar o ClickHouse juntamente com o Elixir.
Ah, legal. E você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira ou falante de português, porque a gente sabe que a gente é escutado também em outros países além do Brasil, de Elixir?
Sim. Eu digo assim, se você tá no em cima do muro, se perguntando, ah, o Elixir é algo que eu preciso usar agora, e se eu usar, será que vai dar certo? Eu posso te dizer que possivelmente vai dar certo, porque a gente aprendeu da melhor forma que dá certo se a gente segue como tá escrito, né? Como tá no livro. By the book. E não há um caminho assim também muito fácil para tomar essa decisão, né? Tipo, a gente precisa viver e ter coragem para botar essas ideias loucas que aparecem na nossa mente de experimentar algo totalmente diferente para estar tá inovando e estar tá crescendo também na nossa carreira. Então, se você tem essa dúvida, encara, joga no peito e vai adiante. Vai dar certo.
Maravilha. Um grande abraço, Rodolfo, e para todas as pessoas que nos escutam, até o próximo episódio do Elixir em Foco. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @ElixirEmFoco, e temos um site, elixirenfoco.com. Até o próximo episódio.